Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Filipenses 2, versículo 1 a 11, a humildade e a grandeza de cristão. De Cristo.
Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Vamos então à leitura do texto da Bíblia. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada que o interesse pessoalmente, ou por desejos todos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão do mundo o que era seu e tomou a natureza do servo, tornando-se desta forma igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. E por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra. Ele pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 668, 670, 672, 674, 676, 678, 679, 688, 691 e 692. Vereador Luiz Fernando Bright. Recuperação da estrada conhecida como Brete do Aferidor, em João Arregue. Instalação de Boca de Lobo, na esquina das ruas Júlio de Castilhos, com Feliciano Ribeiro. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Revitalização da faixa de pedestre na Rua Santana. Informações sobre as consultas com médicos clínicos nas ESF 06, 15 e 22. Concerto em calçada na rua...
Passa a palavra, presidente.
Para comentar o seu requerimento, o vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, demais vereadores, público que nos assiste aqui em plenário e pelas redes sociais. Eu trago esse requerimento com muita preocupação, pois o que está acontecendo? Nessas ESF citadas no requerimento, as pessoas estão agendando, né, após passar pela triagem, e o retorno para consulta real com o clínico está levando de 28 a 30 dias para o clínico geral. E nós temos algumas situações que são principalmente pessoas idosas que até para conseguir que eu acho assim bem uma coisa burocrática, para conseguir uma receita para renovar sua medicação, tem que aguardar 30 dias sem a medicação. Então, eu peço urgência para que esse requerimento chegue até a Prefeitura e a Secretaria de Saúde para que acerte. Não é possível uma pessoa levar 30 dias para consultar com um clínico geral. Obrigado, presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Fernando. Na sequência dos requerimentos, vereadora Márcia Fumagalli.
Conserto em calçada na rua Gonçalves Viana, substituição das lâmpadas conforme locais indicados, limpeza e recolhimento de lixo acumulado na rua João Manuel, reparos na rua Monsenhor Stanislau Volski, fechamento de buraco localizado na rotatória entre a rua 13 de Maio e a rua General Stilac Leal, reparos do bebedouro de pressão e do aquecedor térmico de água na Praça Barão do Rio Branco. Números 669, 673 e 684. Vereador Celso Duarte. Drenagem pluvial na rua Pedro Sirro. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Números 680, 683. Vereadora Lilian Cucci. Manutenção das caixas coletoras de esgoto pluvial na rua Francisco Pereira da Silva. Encascalhamento e patrulhamento na travessa Allan Kardec. Número 681 e 682, vereador Mano Gás. Patrulhamento, encascalhamento e revitalização conforme locais indicados. Ligação de energia nas casas do conjunto habitacional Dr. Olavo Rodrigues. Número 685 a 687, vereadora Manuela Couto. Informações sobre o término das obras do Centro Esportivo Educacional e sobre o Programa Federal Mais Acesso a Especialistas.
Bom dia, presidente, minhas colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente. Eu quero comentar o requerimento sobre o programa Mais Acesso a Especialistas, tá, que reconhece a importância, é lançado pelo governo federal, prevê um investimento de 2,4 bilhões no ano de 2025. O objetivo é ampliar e agilizar o atendimento em especialidades médicas como oncologia, cardiologia, oftalmologia, ortopedia, etc. Sabemos que muitas pessoas enfrentam longas filas para conseguir uma consulta, um exame, uma cirurgia nessas áreas. Esse programa vem justamente ajudar a reduzir esse tempo de espera e garantir o atendimento mais rápido, mais humanizado e mais eficiente para a população. Outro ponto importante é que a iniciativa segue os bons resultados do Programa Nacional de Redução de Filas, que já investiu 1,2 bilhão em cirurgias eletivas e tem ajudado muitos municípios em todo o país. Por isso, nosso município precisa estar atento e buscar fazer parte desse programa. Mais um programa, e aí eu friso, como os outros que eu já falei, do redução de filas, que a gente precisa ir atrás. Com isso, a gente pode ampliar o acesso da nossa população à saúde especializada, melhorar os serviços e oferecer mais dignidade e qualidade de vida para quem mais precisa. Obrigada.
Quer comentar qual? Seu requerimento? Seu requerimento, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui saudar autoridades, artistas presentes, Felipe Delgado, Silvio Carvalho, Dr. Salatiel Moreira, produtor rural Kiko Elias, nosso carinho especial, obrigado pela presença, e dizer ao vereador Luiz Fernando Bright e à vereadora Manuela, enquanto não chega a Uruguaiana, esta possibilidade de termos reduzidas as filas para atendimentos médicos, eu sugiro ao vereador Luiz Fernando Bright que se convoque para a Comissão de Serviços Municipais e a Secretaria Municipal de Saúde para que venha aqui prestar esclarecimentos. Então, convocando-a para que venha prestar esclarecimentos a respeito dessa questão que preocupa a todos nós e atinge muitas famílias uruguaianas. Perfeito, senhor presidente. Obrigado pela palavra.
Para comentar o seu requerimento, vereadora Manuela.
Eu retiro o requerimento número 686, requerendo ao Executivo a Lei Orçamentária Anual, tá? Porque nos foi avisado agora de manhã cedo que entrou na casa. Então, retiro esse requerimento.
Número 690, vereador Padovan. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Venâncio Aires. Número 693 a 696, vereador Paulo Kleinubin. Patrulhamento, encascalhamento e abertura de vala para escoamento de água na rua Ibiqui. Limpeza de bueiro na rua Duque de Caxias. Restabelecimento de iluminação pública na rua Antônio Monteiro. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Para a solicitação de requerimento verbal, o vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores. O meu requerimento verbal é sobre o reparo de via da rua Roberval Beregaray, número 1230, na cidade Alegria. Abriu-se uma cratera na rua e no meu requerimento verbal é nesse sentido. Tá? Bem na frente ali da Roberval Beregaray, 1230, cidade Alegria. Obrigado, presidente.
coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 244, vereadores Mano Gás, Lilian, Márcia, Kleinubim, Padovan, Manuela, Bright, Estela e Egídio. Disponibilização de leitos de descanso e acolhimento no Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, destinados a pacientes em estágio terminal de doenças crônicas ou incuráveis. Número 240...
Comentar o seu requerimento, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Ao plenário que se faz presente, também as pessoas que vão acompanhar através das redes sociais, do Facebook da Câmara de Vereadores. Neste momento, ocupo da palavra para poder agradecer aos meus colegas vereadores, o Bright, o Egídio, o Kleinubim, a Lilian, a Manuela, a Márcia, o Padovan, a Estela, por ter um olhar para esse projeto que a gente não conseguiu fazer tramitar dentro das comissões. Mas sim, agora, pelo entendimento da necessidade, que muitos já acompanharam situações distintas de famílias que tiveram que acompanhar a perda do seu ente querido dentro da sua própria residência, dar condições de... E assinar junto comigo essa indicação ao Executivo para que o Executivo tenha um olhar diferenciado nesses casos específicos que possa, assim, dentro do seu planejamento, começar a planejar algo diferente dentro da Santa Casa, que é o leito do acolhimento, leito do descanso. Somente isso, presidente. Somente agradecer aos colegas por ter assinado essa indicação junto comigo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Sequência, leitura das indicações, a nossa secretária Márcia Fumagalli.
Número 245, vereador Luiz Fernando Bright. Substituição das cadeiras disponíveis na sala de espera da unidade de pronto atendimento, UPA. Número 246-250, bancada progressista. Música Terceiro Distrito, de autoria de Luiz Felipe Delgado, Silvio Genro, Hermeto Silva e Afonso Falcão Lopes, como hino oficial do Plano Alto. Convênio com clubes sociais e de serviços de nossa cidade para a utilização de salas e espaços internos destas entidades para o fomento de atividades culturais e educacionais. Números 248, 249. Vereador Egídio Carvalho. Colocação de parada de ônibus, bairro Tabajara Brits. Revitalização do acesso que liga a rua João Lápis à Avenida Setembrino de Carvalho.
Para comentar sua indicação, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Nós temos ali no bairro União das Vilas um problema sério durante os horários cruciais de pico, ou seja, nas primeiras horas da manhã, pouco antes do meio-dia, pós-meio-dia, a partir das 2 horas, e depois no entardecer, por volta de 18 horas. As filas que se formam pela rua João Lápis para ter acesso à Avenida Setembrino de Carvalho, acreditem, senhores, elas estendem-se até próximo à residência onde está a empresa do Mano Gás. Só para que tenham os senhores a ideia do congestionamento de carros que se proporciona em todos esses períodos que eu aqui estou fazendo referência. Existe uma alternativa que está sendo usada, que é usar um contorno que tem por trás da empresa Tijolão, mas que está em precárias condições de trafegabilidade. Então, eu estou encaminhando o pedido da Secretaria Municipal da Infraestrutura para que asfalto, lógico, que é muito caro, é muito dispendioso, mas que patrole, que encascale aquele acesso para que haja mais agilidade nesse fluxo de veículos que é enorme durante os horários de pico, conforme já fiz referência. Então, não custa muito aquilo. Tem no máximo uns 200 metros, né, mano? Aquela curva que faz e que dá acesso com tranquilidade, porque nas primeiras horas, nesses horários que eu estou fazendo referência, o fluxo de veículos via aeroporto em direção ao trevo de acesso ao União das Vilas é muito pouco. Então, facilita e dá maior agilidade ao trânsito e não proporciona tantos prejuízos e acidentes que temos registrado ali naquela área. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Gide Carvalho. Na sequência, a leitura das indicações, vereadora Márcia Fumagalli.
Indicação número 251, vereadora Lilian Cucci. Manutenção do telhado da ESF-19 no bairro João Paulo II. Número 252 a 254, vereador Padovan. Poda de árvore na rua General Canabarro. Instalação de placa indicativa de reduza a velocidade na rua Félix Grivô. Instalação de rede elétrica na rua Ney Messias. Número 255, vereador Paulo Kleinubim. Capacitação de servidores públicos para o atendimento adequado a pessoas com TEA. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Feita a leitura das indicações, passo as condições dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Padovan, e solicito para comentar as indicações da bancada progressista.
Assuma a condução dos trabalhos com a palavra o vereador José Alves.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Estela Luzardo, que está em seu gabinete fazendo um atendimento, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha nesta manhã, ao nosso pessoal que se faz presente, tradicionalista, nosso pessoal do interior do município, setor da imprensa e que nos acompanha através da transmissão da rede social. Primeira indicação da bancada progressista, colegas vereadores, sugere ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de convênio com os clubes sociais em nossa Uruguaiana, o qual utilize desses espaços, dessas entidades, para a realização e fomentação de diversas atividades culturais e educacionais em nosso município de Uruguaiana. Existem diversos clubes em nossa cidade de Uruguaiana com espaços ociosos e sabemos o quanto avança a área cultural e de atividades educacionais em nossa cidade. Então, essa possibilidade visa o Executivo Municipal estude uma cooperação com esses clubes, uma forma de fomentar, inclusive, a manutenção desses espaços em nossa cidade e possibilite a disponibilização desses espaços para esse tipo de atividade. A gente já verificou isso, existe em vários outros municípios, então a gente solicita ao Executivo Municipal, na forma de indicação, que o município busque, através da cultura e do nosso setor de patrimônio, um convênio que possibilite com esses clubes, e a gente sabe a situação que muitos se encontram, de uma contrapartida por parte do Executivo, até mesmo com a mão de obra, a utilização de materiais que venha fomentar a essa atividade em nossa cidade. Colegas vereadores, e agora sim, um momento importante quando a gente fala em cultura e respeito às nossas localidades. A gente agradece a presença dessas autoridades de cultura e do nosso interior hoje, na manhã da Câmara dos Vereadores. Indicamos, através da bancada progressista, e eu tenho certeza com a aprovação de todos os colegas vereadores, que o nosso Executivo Municipal, através do nosso prefeito Carlos Delgado, que a música Terceiro Distrito de Autoria do nosso senhor Luiz Felipe Delgado, Silvio Gerro, Hermeto Silva, Afonso Falcão Lopes, seja o hino da localidade do Plano Alto. Presente indicação, tendo em vista que essa canção foi vencedora do Festival do Acampamento, evento que era organizado no Distrito do Plano Alto, no qual esta música, em seus versos, aborda diversas localidades que compõem os distritos. Além disso, após tantos anos, a canção segue viva na memória dos moradores, que diariamente, em forma de valorização, pedem que seja tocado nas nossas emissoras de rádio, Silvio. Isso é importante, esse respeito e essa dedicação, e essa casa não pode deixar essa história ser esquecida. Então, Kiko, que seja reconhecida, que seja tratada como um respeito a muitas vezes a essas localidades que têm o esquecimento. Mas eu sei que toda a música, ela acalma quando cantada pelo tradicionalista e pelo autor da canção, toca no coração da nossa gente lá do interior, que trabalha dia e noite para levar o sustento para a sua família e trazer o nosso agronegócio, o respeito à nossa terra. Então, colegas vereadores, além da nossa música, Madalena, do nosso que fala e homenageia o nosso Plano Alto, eu quero pedir aos colegas vereadores que posteriormente acompanhem um folderzinho que está a letra da música, e também pedir autorização para o autor dessa música que se encontra nessa manhã no nosso plenário, possa falar um pouco da emoção. Então eu solicito aos colegas vereadores a autorização que, após aprovada pelos colegas vereadores, ele possa fazer uso da palavra e escutar essa música. Consulta os colegas vereadores. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas e o Poder Legislativo de Uruguaiana quer te ouvir, nosso amigo Delgado.
E a música, Madalena? e capataz. Às vezes, até sente medo. Sandra alma, sanga grande, transborda dentro do peito. Canta um verso carambé, que o teu canto tem meu jeito. Canta um verso carambé, que o teu canto tem meu jeito. Nascentes do Torovaso, três bocas e Jiquiquá. Plano alto, me espera que eu chego já. Plano alto, me espera que eu chego já. Chapadão e Birocá, olhos d'água são vertentes, e do aceso Pindaí. Na alma da gente, pinto aceso, pinta aí, plantando na alma da gente. Ah, meu terceiro distrito, a minha antiga paixão. Escutei o teu chamado, sussurrado, vem pras casas, coração. Nascentes do Torovaso, três bocas e Jiquiquá. Plano alto, me espera que eu chego já. Plano alto, me espera que eu chego já. Terceiro distrito, a minha antiga paixão. Escutei o teu chamar, sussurrar, vem pras casas, coração. Nascentes do Torovaso, três bocas e Jiquiquá. Plano alto, me espera que eu chego já.
Senhores vereadores, autoridades, comunidade presente, meus amigos, hoje celebramos com imensa alegria e orgulho essa conquista muito especial para a nossa história e nossa cultura local. A paixão por essa comunidade natal não se conteve em nossos corações apenas, e através da música, nossa melhor forma de expressão, gritamos aos quatro ventos esse sentimento. E hoje a obra Terceiro Distrito foi escolhida oficialmente como hino da nossa querida localidade de Plano Alto. Esta é uma vitória que engrandece nossa cultura gaúcha, reforça nossos valores e fortalece os laços que nos unem enquanto povo. Essa escolha é mais que uma homenagem musical. É o reconhecimento da nossa trajetória, das nossas raízes, do nosso esforço e do amor que temos pelo nosso quadrante. É um símbolo de identidade, de orgulho e de pertencimento a cada habitante do Plano Alto. Por isso, quero agradecer a todos que participaram dessa iniciativa, que demonstraram sua paixão pela nossa história e que trabalham com dedicação para essa conquista se realize. Que Terceiro Distrito continue a inspirar novas gerações e valorizem e preservem nossa cultura. Que esse hino seja motivo de orgulho e de união, representando o espírito da nossa comunidade em todos os momentos. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.
Obrigado.
Eu interrompo a sessão e solicito, Luiz Felipe, e teus colegas, venham junto com colegas vereadores aqui fazer um registro nesse momento importante. Por favor. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 147, vereador Luiz Fernando Bright, a marca Imóveis, pelos 26 anos de relevantes serviços prestados à comunidade de Uruguaiana. Número 148 a 150, vereador Celso Duarte. Ao doutor Vinícius Rezende Brandão, pelos serviços prestados ao município de Uruguaiana. A barbearia Modelo, pelos 10 anos de atuação em Uruguaiana. A padaria Antiga Modelo, pelos 31 anos de atuação em Uruguaiana. Feita a leitura das moções.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, a leitura dos pareceres ao PL 70.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 70/2025, PL 42/25 do Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.256.023,66. Relator, vereadora Lilian Cucci. Parecer. O presente projeto de matéria orçamentária tem por objetivo a solicitação de abertura de crédito especial nos orçamentos das seguintes unidades administrativas. Projeto de lei número 70/2025, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.256.023,66. Esta abertura de crédito especial visa alocar recurso em rubricas da Secretaria Municipal de Fazenda, na Funcional Desenvolvimento Fazendário, na categoria econômica de premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0001 livre, valor para cobrir despesas com premiações. Valor de R$ 4.000 do Fundo Municipal de Saúde, na funcional Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica e Investimento em Infraestrutura, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS, valor para pagamento de despesas de exercícios anteriores com obras e instalações. Valor de R$ 210.000, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional Olhos da Comunidade, na categoria econômica de equipamentos e material permanente. Fonte de recurso 2706, transferência especial da União, detalhamento da fonte de recurso 1233, emenda parlamentar Afonso Mota, investimento 2023, valor de superávit financeiro oriundo de emenda parlamentar destinado a investimento. Valor de R$ 100.000, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, na funcional Bem-Estar Animal, na categoria econômica do Rio Grande do Sul. Fonte de recurso 2701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte 1200. Emenda Melhores Amigos. E na categoria econômica de Rio Grande do Sul. Fonte de recurso 2701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte 1188, esterilização de animais, programa Melhores Amigos, valores respectivamente para ressarcimento de valor do convênio do programa Melhores Amigos e devolução de saldo remanescente para prestação de contas do convênio, subsequentes nos valores R$ 140.000 e R$ 15.018,04. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, na funcional Construções de Açudes, Programa Avançar, na categoria econômica de Rio Grande do Sul, Fonte de recurso, 2701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso, 1213. Construção de açudes. Valor para devolução de saldo remanescente para prestação de contas do convênio. Valor de R$ 18.072,71. Na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisas e desenvolvimento na categoria econômica de material de consumo. Fonte de recurso, 2706. Transferência especial da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1172. Custeio CEANE, por superávit financeiro oriundo de emenda parlamentar da deputada Maria do Rosário, destinado a custeio para o Centro de Educação Ambiental Nova Esperança. Na categoria econômica, obras e instalações. Fonte de recurso, 2706. Transferência especial da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1206, por superávit financeiro oriundo de emenda parlamentar Maria do Rosário, para investimento no Centro de Educação Ambiental Nova Esperança. E na categoria econômica de material de consumo. Fonte de recurso, 2706. Transferência especial da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1231, por superávit financeiro oriundo da emenda parlamentar Maria do Rosário. Emenda parlamentar Maria do Rosário, custeio. Subsequentes nos valores de R$ 132.729,66, R$ 150.000 e R$ 150.000. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, na funcional, implantação, qualificação, praças e parques, na categoria econômica de obras e instalações. Fonte de recurso, 2706, transferência especial da União, detalhamento da fonte, transferência a Milton Mourão, por superávit financeiro para a construção de praças nos bairros Salvador Faraco, João Paulo e Profilurbe. Valor de R$ 490.000, na funcional, aquisição de maquinário, na categoria econômica de equipamentos e material permanente. Fonte de recurso, 2706, transferência especial da União, detalhamento da fonte de recurso, 1208, emenda Afonso Ram. Investimento, limpeza urbana, valor destinado à aquisição de veículo para limpeza urbana. Valor de R$ 200.000, na funcional, emenda parlamentar, Largo da Beira Rio, na categoria econômica de obras e instalações. Fonte de recurso, 2706. Transferência especial da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1215. Emenda parlamentar, Lazier Martins, Largo da Beira Rio, por superávit financeiro destinada à revitalização do Largo da Beira Rio. Valor de R$ 500.000. Da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão. Na funcional, recuperação de espaços esportivos na categoria econômica de Rio Grande do Sul. Fonte de recurso, 2701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso, 1180. Recuperação de espaços esportivos. Valor para devolução de saldo remanescente para prestação de contas do convênio. Valor de R$ 146.203,25. Após análise técnica, constatou-se que a proposta apresenta viabilidade e está em conformidade com os critérios legalmente estabelecidos para a matéria, os quais incluem indicação das funcionais programáticas às quais os créditos são destinados, descrição dos programas e ações aos quais os créditos adicionais serão incorporados, relação das rubricas orçamentárias a serem inseridas no orçamento vigente, especificação dos valores e respectivas fontes de recursos que serão vinculadas aos créditos adicionais, identificação das fontes de compensação orçamentária, bem como de superávites financeiros com respectivas indicações de contas bancárias, conforme determina a legislação vigente. Destaca-se, por fim, que os créditos adicionais, ora propostos, têm como finalidade principal o atendimento de despesas de custeio, investimentos e devoluções decorrentes de convênios necessários à correta prestação de contas das secretarias envolvidas, Tais procedimentos são comumente realizados no início de cada exercício financeiro e visam garantir execução orçamentária adequada no exercício corrente, incluindo ajustes pontuais identificados após a implantação da peça orçamentária. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 30 de maio de 2025, assina a vereadora Lilian Cucci, relatora, e demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O PL número 70 está aprovado. Solicito a secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura ao parecer ao PL número 71.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 71/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.167.552. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. O projeto de lei número 71/2025, de iniciativa do Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.167.552, destinado a ações prioritárias da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos de fontes vinculadas e não vinculadas, conforme detalhado na proposta. A análise técnica da proposição demonstra que os valores serão alocados nas seguintes frentes de atuação. Atenção básica à saúde, com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades de saúde da família, ESF 9 e 15, mediante transferência fundo a fundo do SUS. Despesas operacionais da rede básica de saúde, como diárias, passagens, locomoção e cobertura de despesas de exercícios anteriores, com recursos não vinculados. Serviços especializados em cardiologia intervencionista, assegurando a manutenção dos atendimentos junto ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. A suplementação proposta será devidamente compensada por anulações orçamentárias em dotações que não sofrerão prejuízo funcional, conforme descrito no artigo 2º do projeto, respeitando o equilíbrio fiscal e as exigências legais da Lei Federal nº 4.320, de 64, e da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto conta ainda com a devida autorização do Conselho Municipal de Saúde, conforme previsto em normativas do SUS, e apresenta lastro financeiro devidamente demonstrado nos extratos bancários anexos. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das comissões, em 2 de junho de 2025, vereador Celso Duarte, relator, e demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 71 está aprovado. Solicita a secretária a leitura do parecer ao balancete número 2 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento. Balancete número 2 de 2025, protocolo 295 de 25, procedência do Poder Legislativo, balancete do mês de dezembro de 2024. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos a matéria. No ponto de vista técnico, após a análise das folhas 1 a 576, 577 a 1119, entende-se que o balancete em análise atende aos dispositivos legais, estando de acordo com a Lei 4.320, de 64, que regula a elaboração e exceção orçamentária da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 5 de maio de 2025. Vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator e demais votos de acordo.
O balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O balancete número 2 está aprovado. Solicito à secretária a leitura do parecer ao balancete número 4 de 2025.
Balancete número 4 de 2025, procedência do Poder Legislativo, balancete do mês de fevereiro de 2025. Relator, vereador Celso Duarte. Parecer. Analisando o presente, folha 1 de 2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças de 001 a 661, e folha 2 de 2, numerado de 662 a 1104, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal 4320 de 64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 19 de maio de 2025. Vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo.
O balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O balancete número 4 está aprovado. Solicito à secretária a leitura do parecer ao balancete número 5 de 2025.
Balancete número 5 de 2025, procedência do Poder Legislativo, balancete do mês de março de 2025, relator vereador Celso Duarte. Parecer. Analisando o presente, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças de 001 a 460 e de número 641 a 807, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal número 4.320 de 64. Que versa sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 22 de maio de 2025, vereador Celso Duarte, relator, e demais votos de acordo.
O balancete está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O balancete número 05 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, a leitura dos pareceres ao PL 43, de autoria do vereador Anderson Cuco e Egídio Carvalho.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 43/2025, procedência vereador Egídio Carvalho e vereador Anderson Cuco, que dispõe sobre a prioridade de matrícula para filhos de profissionais da educação na rede municipal de ensino de Uruguaiana e da outras providências. Relator, vereador Mano Gás. Parecer. Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do presente projeto em acordo com a legislação vigente. No que diz respeito à constitucionalidade material, constata-se conformidade aos princípios e regras da Constituição da República. No que tange ao exame de juridicidade, nada há que desabone a proposição em exame, a qual inova o ordenamento jurídico municipal e não contrariando os princípios gerais do direito. Destacamos o artigo 205 da Constituição Federal, onde determina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Corrobora para o êxito de aprovação da presente iniciativa, pois esses profissionais, também como pais, enfrentam desafios no que diz respeito ao deslocamento e inclusão. Assevera-se que, garantindo a matrícula dos filhos de professores na mesma escola em que estão lotados, além de incentivar a permanência desse profissional naquela instituição, ameniza a dificuldade desse pai ou mãe que precisa conciliar seu trajeto e horário de trabalho com a rotina escolar de seu filho. O objetivo da medida é garantir maior acessibilidade à educação para aqueles que enfrentam desafios relacionados ao deslocamento, buscando assim minimizar as dificuldades enfrentadas por essas famílias, devido às incompatibilidades tanto de horários quanto de distância da escola em que trabalha para a instituição em que seu filho estuda. Em síntese, além de facilitar a logística desse professor, assegura o direito à vaga, reduz as dificuldades de mobilidade, gerando mais praticidade e economicidade para melhor gerir sua renda. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 5 de maio de 2025, vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. É submetido à apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 43/2025, de proposição dos vereadores Anderson Cuco e Antônio Egídio Rufino de Carvalho, que dispõe sobre a prioridade de matrícula para filhos de profissionais de educação na rede municipal de ensino de Uruguaiana e da outras providências, para análise e parecer. O presente projeto de lei tem por objetivo principal, visa garantir maior organização e previsibilidade às famílias desses servidores, proporcionando mais comodidade e incentivando a permanência dos profissionais no sistema educacional. A proposição apresentada foi devidamente protocolada nesta Casa Legislativa e encaminhada a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer, em conformidade com o regimento interno. Análise. A Comissão de Finanças e Orçamento desempenha um papel fundamental no controle e na fiscalização das finanças públicas municipais, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma responsável e eficiente. Da mesma forma, ela é responsável por examinar as propostas legislativas relacionadas a finanças e orçamento, garantindo que estejam em conformidade com as leis e que sejam viáveis do ponto de vista financeiro. Essa competência é fundamentada no artigo 67 da Lei Orgânica do Município e no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. A proposição em tela, em seu mérito, busca garantir um benefício específico aos filhos dos profissionais que atuam na educação municipal, reconhecendo a importância de seu trabalho para a sociedade e, presumivelmente, facilitando a organização familiar desses servidores. Em relação ao mérito, a medida pode ser vista como um reconhecimento do valor dos profissionais da educação e um incentivo à permanência e dedicação desses servidores ao sistema municipal de ensino. Contudo, é importante analisar os possíveis impactos dessa priorização no acesso às vagas por parte dos demais cidadãos e na capacidade de absorção da rede municipal. No que concerne aos aspectos financeiros e orçamentários, a proposição, em sua redação atual, não explicita a criação de novas despesas diretas para o município. A prioridade na matrícula em si não implica necessariamente um aumento nos gastos com infraestrutura pessoal ou materiais didáticos. Diante do exposto, considerando que o presente projeto de lei, em sua essência, tem como objeto garantir maior acessibilidade à educação para aqueles que enfrentam desafios relacionados ao deslocamento, buscando assim minimizar as dificuldades enfrentadas por essas famílias, devido à incompatibilidade tanto de horários quanto de distância da escola em que trabalha, para a instituição em que seu filho estuda. Esta comissão entende que, neste momento, não há óbices quanto à sua tramitação. Em síntese, além de facilitar a logística desse professor, assegura o direito à vaga, reduz a dificuldade de mobilidade, gerando mais praticidade e economicidade para melhor gerir sua renda. Conclusão. Diante do exposto e considerando a análise dos aspectos financeiros e orçamentários da proposição, a Comissão de Finanças e Orçamento manifesta-se favoravelmente à tramitação do projeto de lei 43/2025, ressalvando que eventuais despesas futuras decorrentes da implementação de políticas de fomento e fiscalização deverão ser devidamente planejadas e contempladas nas leis orçamentárias do município, em consonância com a disponibilidade de recursos e as prioridades da administração pública. Sala das Comissões, 14 de maio de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 43/2025, relatora vereadora Lilian da Rosa Cuti. Relatório. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição dos vereadores Anderson Cuco e Egídio Carvalho, que dispõe sobre a prioridade de matrícula para filhos de profissionais de educação na rede municipal de ensino de Uruguaiana e da outras providências. O projeto de lei em tela tem por objetivo garantir às famílias de servidores de educação a prioridade nas matrículas para seus filhos, oferecendo amplo incentivo no que tange o combate à evasão escolar e melhor organização financeira, facilitando o cronograma da família, trazendo mais tranquilidade ao profissional e otimizando o cronograma diário, trazendo também ao cenário a valorização dos servidores públicos envolvidos. A regulamentação garante maior organização e previsibilidade às famílias desses servidores, proporcionando mais comodidade e incentivando a permanência dos profissionais no sistema educacional. A medida contribuirá para a valorização dos profissionais de educação, refletindo diretamente na qualidade do ensino e na motivação dos trabalhadores, além de facilitar a logística familiar e o deslocamento entre o trabalho dos profissionais e a escola dos filhos. Em suma, no que se refere a esta comissão de serviços, cabe salientar que visualiza-se um cenário que traz praticidade, segurança e economicidade às famílias envolvidas, resultando também no melhor desempenho e prestação de serviço dos profissionais da educação envolvidos. Parecer. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de maio de 2025, vereadora Lilian da Rosa Cuti, relatora, e demais votos de acordo. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número 43 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 53.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei número 53, de 8 de abril de 2025. Procedência, vereador Celso Duarte, que institui no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a concessão do direito de nome de ginásios e demais equipamentos esportivos municipais à iniciativa privada, mediante contrapartidas e da outras providências. Relatora, vereadora Manuela Rosa Couto. Parecer. Trata-se de projeto de lei que visa instituir, no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a possibilidade de concessão do direito de nome de ginásios, estádios, quadras, centros esportivos e demais equipamentos esportivos públicos à iniciativa privada. A proposta estabelece que essa concessão se dará mediante processo licitatório ou chamamento público, com exigência de contrapartidas por parte das empresas interessadas, tais como manutenção, reforma dos espaços e apoio a atividades esportivas e culturais. A proposição está amparada nos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Também respeita o interesse público ao vincular a concessão de direitos ao benefício direto dos equipamentos públicos, mediante contrapartidas que visam a sua conservação e promoção de atividades esportivas e culturais. Ademais, o projeto respeita os preceitos de técnica legislativa e redação normativa, previstos na Lei Complementar 95/1998. Não foram identificadas inconstitucionalidades ou ilegalidades formais ou materiais no texto da proposta. A previsão de regulamentação posterior por decreto também é adequada, visto que se refere a aspectos operacionais e administrativos da implantação da lei. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 28 de abril de 2025, vereadora Manuela Rosa Couto, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 53/2025, relatora vereadora Estela Luzardo Alves. Relatório. Chega até a presente Comissão de Finanças e Orçamento para análise e relatoria o projeto de lei ordinária número 53/2025, de autoria do vereador Celso Duarte, qual busca instituir no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a concessão do direito de nome de ginásios e demais equipamentos esportivos municipais à iniciativa privada, mediante contrapartidas e da outras providências. Parecer. Trata-se de projeto de lei ordinária que busca autorizar a celebração de contratos de cessão onerosa de direito à nomeação de eventos e equipamentos públicos estaduais, representa uma iniciativa inovadora e estratégica para o município de Uruguaiana. Já o passo do mérito, vê-se ainda que não haverá prejuízos ao município. Pelo contrário, ao promover a colaboração entre o setor público e a iniciativa privada, o projeto de lei em comento fortalecerá a infraestrutura pública, geração de novo meio de captação de receita e fomentar o desenvolvimento social, visual e econômico de empresas ou organizações privadas sediadas na cidade ou região. Com uma regulamentação adequada e transparente, será possível garantir que esses objetivos sejam alcançados de maneira eficaz e benéfica para toda a população uruguaianense. Ademais, a presente proposição se encontra amparada na forma do artigo 66, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, bem como respeitando os princípios constitucionais da eficiência e legalidade. Por fim, considerando a detida análise sobre o potencial desse projeto de lei, o parecer é favorável à sua tramitação e aprovação, considerando o objeto em pleito não onerar os cofres públicos. Uruguaiana, Rio Grande do Sul, 28 de maio de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora da Comissão de Serviços e Orçamento e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Procedência, vereador Celso Duarte, que institui no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a concessão do direito de nome de ginásios e demais equipamentos esportivos municipais à iniciativa privada, mediante contrapartidas e da outras providências. Relator, vereador Luiz Fernando Bright. Parecer. O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a celebrar contratos de concessão do direito de nome de ginásios, estádios, quadras e demais equipamentos esportivos municipais com empresas de iniciativa privada, mediante contrapartidas que revertam em benefício direto da população, como investimentos em infraestrutura, manutenção, acessibilidade e promoção de atividades esportivas e sociais. A adoção do modelo é uma prática consolidada em diversas cidades do Brasil e do exterior, representando uma alternativa inovadora de captação de recursos sem onerar o orçamento público. Essa estratégia busca aproximar o setor privado da valorização dos espaços públicos, estimulando a corresponsabilidade social e fomentando o desenvolvimento esportivo e comunitário. Importa destacar que, como forma de preservar a memória e a identidade local, o nome original dos equipamentos esportivos será mantido, sendo o nome da empresa patrocinadora utilizado de forma complementar, respeitando os valores históricos e símbolos desses espaços públicos. A medida, portanto, não representa a alienação ou perda da titularidade municipal sobre os bens, mas sim a cessão do uso publicitário do nome por período determinado, conforme regulamento específico, garantindo total transparência, legalidade e retorno social das parcerias estabelecidas. Diante do exposto e considerando o potencial de fortalecimento do esporte e da cidadania uruguaiana, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei ordinária em questão. Sala das Comissões, em 13 de maio de 2025, vereador Luiz Fernando Bright, relator, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. O projeto de lei número 53 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Redação final. Projeto de Lei Ordinária número 56, vereador Celso Duarte, institui o Dia S de Valorização e Reconhecimento do Serviço do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa.
Parecer de contas de exercício número 1 do TCRS, parecer de contas do Executivo Municipal, exercício de 2017. Projeto de Lei Ordinária número 81, bancada progressista, denomina 29 de maio a Rua Estrada Vicinal Merial, em Uruguaiana.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 21, BRK, encaminha a resposta ao requerimento número 570, vereador Mano Gás.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 305 e 306, retirada de projeto PL80/2025 e Santa Casa de Uruguaiana responde requerimento número 565, vereadora Manuela Couto.
Correspondências expedidas a diversos.
Números 300 a 304, respostas à indicação número 164 do vereador Celso, requerimento 411, indicação 203, vereadora Márcia Fumagalli, requerimento 427, vereador Paulo Kleinubim, e requerimento 527, vereadora Manuela.
Correspondências expedidas ao Executivo. Correspondências pedidas a diversos.
Ofícios número 460-469/2025 e ofícios número 63 e 64 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 783-811/2025.
Passamos ao período das comunicações. Passo as condições dos trabalhos ao vice-presidente vereador Padovan e solicito para fazer uso do período das comunicações.
Assumo as condições do trabalho com a palavra o vereador José Alves.
Mais uma vez, bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha nessa manhã na sessão da Câmara dos Vereadores, Paulo Ricardo, a todos os assessores e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Engenheiro Arthur. Colegas vereadores, em nossos gabinetes recebemos diversas demandas dia a dia no exercício do mandato, qual estamos representando a comunidade de Uruguaiana. E a demanda, quando chega aos gabinetes, ela deixa de ser o atendimento de um gabinete e torna-se do Legislativo de Uruguaiana, porque trabalhamos da forma conjunta e coletiva. Muitas vezes divergimos de opiniões, mas o nosso intuito aqui é trabalhar em prol da nossa comunidade, que é o que ela espera de nós. E já temos acompanhado diretamente algumas demandas, e estive no local e tenho certeza que os colegas vereadores, Dr. Paulo Klenbing, inclusive o vereador Mano Gás, conversou com o vereador Juca sobre uma demanda da Santa Casa de Uruguaiana. Nós temos que ter esse olhar atento à nossa comunidade que busca no nosso hospital, na UPA, um atendimento não somente para si, como para seus familiares. Nós tivemos uma situação apontada junto à administração da Santa Casa, da nossa entrada do nosso pronto-socorro. E essa demanda foi recebida pelo vereador Juca e demais vereadores, o vereador Mano Gás esteve presente. Eu já tinha conversado com o vereador Paulo Klenbing, de nós termos um olhar, o Poder Legislativo, a esses locais, embora não sendo a função do Poder Legislativo. Mas eu acho que a gente trabalhar da forma coletiva, em conjunto com o Executivo Municipal, e essa casa tem trabalhado nisso e tem mostrado no nosso exercício do nosso mandato, nós buscamos, com o apoio da Secretaria de Planejamento, o desenvolvimento de um projeto que proporcionasse melhores condições aos familiares que aguardam um atendimento ou talvez a informação por parte dos seus entes que se encontram no atendimento do pronto-socorro da Santa Casa. e ficamos muito felizes com o retorno, já também retorna após o atendimento ao seu gabinete, a vereadora Estela Luzardo. E essa casa recebeu, por parte do setor de planejamento do Executivo Municipal de Uruguaiana, um projeto que irá contemplar, e já conversado com a Câmara dos Vereadores e os colegas vereadores, nós iremos contemplar um olhar ao nosso pronto-socorro da Santa Casa de Uruguaiana. E eu gostaria de pedir ao César que apresentasse o projeto que chegou a essa casa pela parte... Os engenheiros já desenvolveram o projeto, César. E, posteriormente, iremos fazer um agendamento com a gestão da Santa Casa e o prefeito de Uruguaiana, solicitando que podemos, em conjunto, fazer esse atendimento e, principalmente, proporcionar melhores condições, principalmente situações climáticas que aquelas pessoas têm sido submetidas. Inclusive, eu, ontem à noite, permaneci no local até a meia-noite lá, e a situação é bem complicada mesmo. Ali, colegas vereadores, ó, não é nada gigante na obra, é simplesmente a gente vai proporcionar o Poder Legislativo de Uruguaiana a condições do Executivo desempenhar essa obra, que é fazer uma cobertura ali adequada, melhorar o calçamento naquele local, doutor Paulo. Calçamento, e pessoas em dia de chuva ali estavam até a canela ali com água ali. Colocar os bancos ali que as pessoas tenham condições, ó, de ficar abrigada ali pelo aguardo de informações. Até algumas pessoas dizem que não é o local de aguardar informações, mas vai falar para quem tem seu familiar aguardando um atendimento e uma informação. Como eu posso dizer, fiquei lá ontem até a meia-noite, sabia a informação do meu pai, e a gente não tinha nenhum tipo de proteção naquele local. A gente conversou com a parte da Santa Casa, inclusive a Thaís, o Dr. Marte, que o Poder Legislativo Uruguaiana ia participar dessa ação. E também cito aqui o vereador Mano Gás, né, vereador? Que esteve lá, então a gente quer apresentar para os colegas vereadores que foi entregue a essa casa o projeto feito pela Secretaria de Planejamento. Iremos trabalhar em conjunto com vocês com que essa obra seja executada o mais breve possível. Obrigado, presidente Padovan.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador João Sei Alves, nosso presidente.
Assumo as condições de trabalhos, escrita para fazer o uso das períodos de comunicações, vereadora Manuela. Vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, ao público presente. Eu só queria fazer uma pergunta para a vereadora Manuela. Esse programa As Mais Especialidades, que a senhora solicitou o requerimento, a senhora sabe o valor que eles pagam para os especialistas? Não. A senhora sabe que é uma miséria, né? É uma miséria. Então... Qual é o especialista que vai deixar de ganhar um valor X alto do... mais ou menos R$20, R$30, sabia? A senhora tem que explicar, a senhora tem que ver isso aí. Por causa que o governo federal, ele coloca uma ilusão, que ele manda bilhões e milhões e milhões, e nossa saúde está sangrando. Está em todos os espaços a saúde sangrando, em todo o nosso país. Então, esse programa Mais Especialidade... É um programa que paga muito pouco para os profissionais. Então, por isso que não tem inscrição. Se forem fazer as inscrições, parece que é 160 por cada cirurgia, o SUS, e parece que com esse programa paga um pouquinho mais. Mas eu vou me informar mais e peço que a senhora também se informe, para a senhora ver o absurdo que é o valor que pagam para os profissionais. Ainda mais um traumatologista, como está aqui o doutor... Dr. Paulo Cleino Bing, que ele sabe muito bem e com certeza vai lhe dizer o certo mesmo, quanto que é pago.
Obrigado, vereador Ali. Um inscrito para fazer uso da palavra, vereador Paulo Cleino Bing.
Bom dia, presidente Juca, meus colegas vereadores e público aqui presente. Quero usar esse momento para elogiar, né? Elogiar o comportamento dessa casa. Essa obra, que se chama assim um recanto de acolhimento a familiares, né? Ela é muito importante, embora à primeira vista possa parecer algo supérfluo. Não existe paciente sem familiar esperando. Né? Ao redor do hospital, nós temos diariamente centenas de pessoas que ali transitam em busca de notícias, trazendo alguma coisa para os seus familiares, fazendo acompanhamento. E é um hábito arraigado, né, na nossa população aqui que os familiares estejam presentes. A gente que trabalha com saúde, e no caso eu que já trabalho há 40 anos, né, sempre me deparei ali na frente do pronto-socorro e na frente da própria Santa Casa com pessoas esperando, às vezes na intempérie, às vezes, né, um frio grande. Então, isso é uma preocupação de todos. E eu me sinto honrado, né, de saber que essa casa se preocupa também com isso. Parabéns, meu presidente Juca e demais vereadores. Né, isso é muito importante. Esse olhar, né, é muito importante. Obrigado.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia mais uma vez, meu presidente. Aqui, meu presidente, gostaria de manifestar a minha gratidão. Em primeiro lugar, dar os parabéns na condução dessa casa, por esse olhar diferenciado que está tendo com as famílias que necessitam realmente desse acolhimento ali no pronto-socorro. Eu lembro que foi lá em 18 de março deste ano, a qual tinha feito a indicação ao senhor presidente e a essa mesa diretora para que viesse, sim, ter esse olhar. E hoje eu fico feliz em poder tê-los como colega e poder ver que, na realidade, nós estamos, sim, alinhados. Alinhado com um propósito que vai beneficiar todas as famílias lá na ponta. É como o senhor bem mencionasse, que onde o senhor esteve até a meia-noite. Essa é uma das nossas maiores prerrogativas, é estar junto com a nossa comunidade e realmente quando nós, mesmos enquanto parlamentar, necessitamos desse acolhimento. Que Deus nos abençoe, que a gente nunca venha precisar, mas que quando a gente precisar, certamente esse acolhimento no pronto-socorro vai trazer, no momento, um alento melhor, tanto para nós enquanto parlamentares e quanto para a comunidade que muitas vezes no relento, na chuva, no frio, o familiar está lá, do lado, esperando uma notícia, às vezes ruim e muitas vezes que seja as notícias boas maiores que as ruins. Presidente, meus parabéns por ter levado essa proposta ao Executivo, enquanto presidente da casa, e apresentar hoje esse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que nada que nós fizemos aqui é para nós, e sim para a nossa comunidade. Parabéns, que Deus abençoe o senhor nessa caminhada e esse parlamento nessa caminhada para a nossa cidade de Uruguaiana, para as pessoas que realmente precisam desse acolhimento. Deus abençoe, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, em tempo de liderança e bancada, vereador Luiz Fernando.
Primeiramente, eu quero dar os parabéns a esta casa, né, na pessoa do presidente Juca. Isso é um gol de placa, presidente. É um gol de placa. Eu, como tenho a bandeira, a saúde pública, isso é uma forma de demonstrar humanização. A pessoa que está ali do lado de fora, muitas vezes, não recebe a informação, fica no relento, fragilizada. Então, assim, ó, eu dou os parabéns à sensibilidade do Mano pela indicação, ao senhor por ter levado ao prefeito e ao prefeito Carlos Delgado por compreender e a Secretaria de Planejamento também de já atender prontamente, já vinha o projeto. É esse tipo de atitude que a população uruguaianense merece. Minha segunda fala é com respeito à fala da colega Manuela. O projeto do governo federal, embora os valores não sejam os que nós queríamos que os médicos recebessem, ele vem como um alento numa fila do SUS que não termina. Inclusive, nós tivemos o problema, como a própria vereadora Manuela fez os requerimentos, acredito que não tenha recebido ainda respostas, do porquê a Santa Casa de Uruguaiana não participa desses programas para zerar filas. O que é um absurdo, vereadora Lilian, é se forçar um paciente a ficar 2, 3, até 4 anos aguardando uma simples cirurgia de vesícula. Aí leva essa pessoa, a famosa, ficar na míngua e força ela. Se tem um carrinho, ela vai vender o carrinho. Se tem um familiar que consegue tirar um consignado, tira o consignado. E aí amanhã já paga R$8.000 e está sendo operado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ou, seguindo na linha da vesícula, quando progride para uma pancreatite, que nós só temos 2 locais que fazem o exame, que é Porto Alegre e Santa Maria, e essa pessoa vai ficar, possivelmente, quase mais 1 ano aguardando. Este é o quadro que nós temos. Então, eu acredito muito na humanidade dos profissionais de saúde que estão atendendo a Uruguaiana. Esse é o momento. Zerem a fila. Essa fila é gigantesca, paga pouco, mas vocês têm um juramento feito na formatura de vocês. Cumpram.
Vereador, cada um usou o seu tempo, período de liderança bancada já usou, vereador Luiz Fernando. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 33ª reunião ordinária desse ano de 2025. E solicitamos a permanência de todos os colegas vereadores. Usou o tempo de bancada, né, Luiz Fernando? Já tinha usado. Declaramos encerrada a 33ª reunião ordinária desse ano de 2025 e convido os colegas vereadores a permanecer para a instalação da Frente Parlamentar Evangélica. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.